Que estamos com folha nova, estamos iniciando agora o capítulo 23 de 1 Crônicas. Todo mundo deve saber que 1 Crônicas, segundo não, mas 1 Crônicas é um livro cheio de nomes, né? Não só os primeiros 9 capítulos, mas agora também tem vários capítulos que começam agora, que tem muitos nomes também. Então, na sua folha, nós colocamos aqui essa parte que vamos estudar agora como a nova ordem de Davi. O que quer dizer a nova ordem de Davi? O homem que é conhecido em todo o Velho Testamento e no plano de Deus como o homem que instituiu a ordem de Deus para o povo de Deus no Velho Testamento foi Moisés. Mas nem todos sabem que Davi não mudou, ele não tirou a ordem de Moisés, ele não falou assim, bom, agora está ultrapassado, não vamos passar para uma ordem totalmente diferente, mas ele mudou bastante coisa, nós vamos exatamente sobre isso que esses capítulos vão tratar, são os capítulos de 23 a 27, nós vamos estudar tudo junto, porque realmente tem muitos nomes, principalmente de levitas e sacerdotes e genealogias e nomes das pessoas que Davi instituiu, mas com certeza tem. Eu sempre falo que tem muitos e muitos tesouros para serem descobertos, mesmo nesses nomes, né? Nomes, números, tem tanta coisa na Bíblia que tem coisas diferentes para a gente descobrir. Mas nosso propósito aqui é entender, dentro desses capítulos, qual foi Davi fez nessa parte final da vida dele. Nós estamos vendo que é a preparação para a casa de Deus. Essa parte aqui é uma das coisas que ele fez como preparação para a casa de Deus, que seu filho ia fazer. Então, é isso que nós queremos descobrir aqui. O que Davi fez não é só uma organização de nomes que talvez ele tenha feito em outras épocas. Realmente tudo isso foi feito, até vou mostrar para vocês no capítulo 23, nesse primeiro capítulo que vamos ver, versículo 27, diz assim, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Eu só estou mostrando isso para mostrar que realmente tudo isso que nós estamos vendo agora faz parte dessa etapa final da vida de Davi. Quanta coisa, se você for realmente analisar e olhar o que foi feito aqui, você vai ver que esses últimos, estamos dizendo, últimos 4, 5 anos de Davi, foram os anos muito produtivos, talvez os mais produtivos de todos da vida de Davi. E eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que nós temos uma tendência de pensar que principalmente quem já passou aí da meia-idade, acha, bom, minha chance de fazer alguma coisa para Deus, minha chance de ser útil, minha chance de empreender alguma coisa nova já passou, para os mais jovens. Não, Davi fez muita coisa, nós sabemos já da vida de Moisés, como foi 40, foram os últimos 40 anos de Moisés, que ele realmente fez a obra que Deus chamou para fazer. Então tem muitos exemplos como Deus usou as pessoas no final da vida, também não é só no final, porque Deus usou muita gente jovem também. Mas tudo isso que aconteceu aqui realmente fez parte dessa etapa final da vida de Davi. Então nós vamos estar vendo aqui essa nova ordem de Davi. Voltando assim a explicar, o que é a nova ordem? É a ordem que Davi acrescentou, ele pegou a ordem de Moisés e ele acrescentou algumas coisas. Quem aqui sabe, deixa eu fazer essa pergunta já para começar, qual foi a coisa principal que Davi acrescentou Davi pegou a ordem de Moisés, tudo que Moisés tinha colocado. Davi não falou assim, não, isso aí é ultrapassado. Não, ele manteve tudo que Moisés instituiu, os levitas, sacerdotes, as ordens, as festas, os sacrifícios, tudo que Moisés instituiu, Davi manteve, ele não mudou. Agora ele acrescentou algumas coisas que nós queremos estudar com mais detalhes, mas todo mundo deve saber a coisa principal que Davi acrescentou. O que foi? Música, louvor, né? Então Davi, o salmista, o músico, o cantor de Israel, isso não começou agora, nós vamos depois até voltar a lembrar, mas quem lembra como rei de Israel, quando foi que Davi mostrou? Ele começou a cantar antes de ser chamado por Deus, lá com as ovelhas ele tocava a harpa, mas quando como rei, antes dessa época aqui, que aqui nós vamos ver como ele colocou os levitas e como que ele instituiu instrumentos, etc, etc. Mas muito antes disso, Davi mostrou como rei essa inovação. Davi foi diferente em relação a tudo que as pessoas conheciam como, né, sacerdotes ou líderes. Ou, né. Davi foi diferente. Quando foi? Em que ocasião Davi mostrou essa inovação, antes disso, quem lembra? Tentando acordar todo mundo aqui hoje, vamos pensar junto comigo. Quando foi que Davi, como rei, mostrou pela primeira vez para Israel essa nova dimensão, esse novo aspecto que ele estava introduzindo? Em que ocasião? O que ele estava fazendo como rei? Quando ele trouxe a arca, exatamente. Depois nós vamos até voltar aqui para mostrar isso, porque na época que nós estudamos, eu mencionei isso, mas nós não paramos muito para falar sobre essa contribuição. Então, a nova ordem de Davi, Davi acrescentou algo a mais. E a partir daqui a gente sabe que foi uma nova ordem, porque no restante da história do povo de Deus, você sabe que agora, depois de Davi e Salomão, nós vamos entrar num outro período, meio assim, não exatamente, mas tem algumas semelhanças com o período de juízes. Por quê? Depois de Davi e Salomão, nós temos a divisão, né, do reino de Israel, uma parte ficou separada de Judá, então nós temos os reis de Judá, alguns foram fiéis ao Senhor e outros não. Então nós vamos ter novamente uma história, e na verdade, né, infelizmente, a nossa história, mesmo como Saul não foi fiel a Deus, Davi foi, depois Salomão por um tempo. Então, assim, essa questão de ciclos, lembra dos ciclos de juízes? Essa questão de ciclos vai continuar. Então tem alguns que se afastam de Deus, tem outros que voltam a Deus. E quando os reis que voltavam a Deus, ou até mesmo quando Esdras e Neemias, depois do cativeiro, voltaram para Jerusalém, sempre fala que quando eles voltavam para Deus, quando eles restauravam o culto a Deus, eles colocavam tudo em ordem do jeito que Moisés instituiu, e aí acrescenta, e de acordo com Davi. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso, mas eles falam, restauravam o culto a Deus, os sacrifícios, o templo, o altar, do jeito que Moisés tinha ordenado e também de acordo com as ordens de Davi. O que era e também de acordo com as ordens de Davi? O que Davi acrescentou? Então é isso que nós queremos ver, qual era a nova ordem de Davi? Então nós precisamos, já estamos no final da vida de Davi, mas nós precisamos dar uma atenção especial agora para esse aspecto, porque, na verdade, Davi é muito conhecido, realmente a contribuição dele, além de muitos outros aspectos da vida dele, do coração dele, segundo o coração de Deus, ele trouxe uma nova dimensão, um novo aspecto do culto a Deus. Agora, hoje nós não vamos ainda entrar Exatamente nesse aspecto do louvor, da música, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns outros aspectos, mas a nova ordem de Davi trata-se especialmente dessa parte do culto a Deus que foi que Davi aumentou em relação a Moisés. Nós vamos começar então lendo um pouco no capítulo 23, para pegar uma base para essa nova ordem e as coisas que Davi vai fazer agora e que está registrado nesses capítulos, até o capítulo 27. Crônicas 23, versículo 1. Sendo Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Depois nós vamos falar mais sobre isso. É um pouco confuso essa questão de como que Davi fez Salomão rei sobre Israel, de que maneira que ele fez, ele mostrou, porque depois que Davi morreu, que tem uma outra confusão sobre qual dos filhos de Davi que vai ser rei, mas aqui afirma que ele fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. De alguma maneira, acho que ele começou a passar para ele algumas atribuições e mostrar que ele seria o próximo rei. Mas versículo 2, ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número de homens 38 mil. Disse Davi, destes, 24 mil promoverão a obra da casa do Senhor, e 6 mil serão oficiais e juízes. 4 mil serão porteiros, e 4 mil deverão louvar ao Senhor com os instrumentos musicais que eu fiz. Puxa, que homem musical, né? Ele fez quatro, ou ele fez, ou ele, né? Não sei se ele fez alguns modelos e mandou fazer igual, mas aqui fala assim, com os instrumentos musicais que eu fiz para o louvar. Bom, em primeiro lugar, já parando aqui, eu quero, é lógico que muitas vezes as pessoas falam de termo de maneira genérica, não estou dizendo que é totalmente errado isso, mas hoje é bastante comum nas igrejas chamar os músicos de levitas, não é verdade? Quando fala assim, levitas, as pessoas já, parece que nós já fizemos até uma associação, falou levita, levita igual a músico. Não é bem assim. Alguns dos levitas foram músicos, mas vamos até olhar aqui. São 38 mil que ele contou aqui. 38 mil. Desses 38 mil, ele separou. Então, 24 mil promoverão a obra. A minha tradução fala promoverão. Eu não sei se. Eu acho que tem outro que fala assim, que vão supervisionar, eles vão superintender, né, a obra da casa do Senhor. 6 mil serão oficiais e juízes, 4 mil serão porteiros e 4 mil deverão louvar ao Senhor. Então, nem, né, assim, levita realmente não é só músico, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, como que a gente pode aplicar na nova aliança, quem são os levitas, quem são os sacerdotes, né? Mas deixa eu só ler mais uma parte aqui. Então ele pegou os levitas, contou os levitas e já fez uma distribuição. Nós vamos colocar tantos para fazer esse trabalho, tantos para fazer esse. Ele separou e, na verdade, esses capítulos, até o capítulo 27, é explicando isso que ele está falando aqui. Quais os levitas que vão ser porteiros, quais os levitas que vão fazer a obra da casa de Deus, quais que vão fazer realmente o ministério musical de louvor, e assim por diante. E os sacerdotes também. Então ele repartiu por turmas e tal. Vamos lá, versículo 13. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés, ele está pegando a genealogia, mostrando quem que ele está pegando. Então esses são os sacerdotes. Para quem, eu acho que todo mundo sabe, mas a gente sempre repete, às vezes alguém não lembra ou nunca viu isso, tinha 12 tribos de Israel. Só que como José, um dos filhos de Jacó, foi abençoado com uma porção dupla, então um dos 12 filhos se transformou em duas tribos, ok? Então nós temos 12 filhos, mas na verdade viraram 13, porque José virou Manassés e Efraim. Só que ele sempre fala as 12 tribos de Israel, por quê? Porque um dos 12 filhos de Jacó, que era Levi, não era contado. Quando fazia o recenseamento lá em Números, contava todas as outras tribos, mas não contava os levitas. Depois contou os levitas também, mas era separado. E então eram 12 tribos com herança e levitas. Quando você vê, sabe aqueles mapas que mostram as 12 tribos de Israel, cada um com uma sua parte? Procure a tribo de Levi lá. Não tem, não é isso? Procure assim, dizer, tal mapa tem até do outro lado do Rio Jordão, tem Rubem, tem Manassés, tem Gad e tal. Manassés até tem, olha só, José tinha 2 filhos, né? Ele virou 2 tribos. E Manassés, um dos filhos dele, ficou metade de um lado do Jordão e metade do outro lado. Então, nos mapas você acha Manassés 2 vezes. Uma de um lado do Jordão e outra do outro lado. Mas não tem Levi. Por quê? Porque Deus falou, vocês são separados para mim. Vocês não têm herança. Tá? Entre os levitas, então, a tribo de Levi, o próprio Moisés era da tribo de Levi, ok? O próprio Moisés era da tribo de Levi. E o irmão de Moisés, Arão, foi separado para ser o sumo sacerdote. Então nós temos, entre os levitas, entre os da tribo de Levi, o descendente específico, todos os descendentes de Arão, eram sacerdotes. Além de ser levitas, eles eram sacerdotes. E entre os sacerdotes, um era o sumo sacerdote. Com o tempo foi multiplicando, né? No tempo de Saul, que ele fez uma barbaridade, matou um monte de sacerdotes, ele matou, não sei se foi 70, não lembro o número agora, né? Ele foi numa cidade dos sacerdotes, matou muitos sacerdotes, mas ainda ficaram alguns que escaparam. Aqui no tempo de Davi nós temos Zadok e, acho que é Abiatar, né? Tinha 2 sacerdotes que serviam ao mesmo tempo. Então, versículo 13, vamos ler então entendendo isso. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas, ou para servir no Santo dos Santos. Ele e seus filhos, eternamente, para oferecerem sacrifícios diante do Senhor e o servirem e pronunciarem a bênção em seu nome para sempre. O que está acontecendo aqui? O autor, né, que tudo indica que foi Esdras, que era também um sacerdote, ele está explicando como Davi vai instituir a ordem dele. E você nota, como a gente colocou no primeiro ponto aqui, né, da nova ordem de Davi, Davi manteve e adaptou a ordem de Moisés. Então, Davi não está falando assim, bom, eu quero agora uns cantores e eu vou pegar... Não, ele pegou os levitas. Então, ele usou a mesma ordem de Moisés, como Moisés tinha... Deus tinha falado com Moisés, né? Para separar a tribo de Levi. E ele vai usar os levitas e os sacerdotes. Então nós temos os sacerdotes, e aqui então está explicando o que nós já temos na lei de Moisés, que os sacerdotes, qual era a função dos sacerdotes? Está escrito aqui, eles tinham que servir a Deus no santo lugar, no santo dos santos, oferecer sacrifícios diante do Senhor, servir, ministrar a Deus, fazer o que Deus quer, pronunciar a bênção em seu nome para sempre. E a gente, só um parênteses aqui, porque... quando a gente vai no Novo Testamento, isso aqui também é uma coisa que eu estou sempre repetindo, eu espero que entre bastante dentro de vocês, né? Que o Velho Testamento tem muitos detalhes, muitas minúcias, muita coisa. Aí você chega no Novo Testamento e fala assim, não tem mais sacerdote como Arão, não tem mais tabernáculo, não tem mais sacrifício animal. Aí você pensa assim, puxa, mas desperdiçou tantas páginas da Bíblia para falar de uma coisa que não tem mais. Mas não é assim. A Bíblia, o Novo Testamento, que é bem menor em relação ao Velho, e o Novo Testamento tem as chaves para abrir o Velho e para a gente poder aplicar. E por isso que no Novo Testamento não tem explicação. Olha, uma das coisas assim, talvez eu vou falar muitas coisas, mas será que é mesmo? Eu vou falar uma coisa que nós estamos entrando agora com Davi, que é sobre o ministério de louvor, de música, de instrumentos. Procure isso no Novo Testamento. Onde você vai achar o ministério de louvor, de adoração, de instrumento musical? De... Você não acha isso, sim? Algumas menções, né? Efésios fala assim, cantando e dando graças, né? Cantando com hinos espirituais e tal. Tem algumas poucas menções, mas toda a riqueza que Deus colocou para ser também incluída na casa, você acha que a casa de Deus hoje é para ter menos riqueza do que no Velho Testamento? Você acha que Deus é menos assim, ah, agora é espiritual, então qualquer jeito tá bom, é isso? Será que Deus fala assim, não, agora não tem mais essa coisa de dias, de ordens, de festas, de sacrifício de manhã, acabou tudo isso, então agora é tudo no Espírito, faz se você quiser, se não quiser, não tem, não, Deus é o mesmo Deus, metódico, gosta das coisas em ordem, gosta de pessoas que se dedicam, que se separam, como está aqui. Então nós temos toda essa riqueza no Velho Testamento, só que nós, está tudo trancado, nós precisamos das chaves. Então as chaves estão no Novo Testamento, para a gente ir lá para o Velho, e começar a abrir as chaves, abrir os tesouros, usar as chaves, e abrir e tirar os tesouros que tem lá. Então, com muito temor, sem nenhuma pretensão de achar que nós já temos isso, isso é uma busca, isso é uma jornada que nós precisamos empreender para achar esses tesouros. Então nós estamos com muito temor procurando achar no meio disso aqui, dessa ordem de Davi, como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas. Então lembrem disso, porque senão vai parecer, poxa, né, vai falar sobre a ordem de Davi, o que isso interessa para nós hoje? Interessa muito, mesmo porque eu estou falando, desde essa parte do final da vida de Davi, nós estamos vendo que essa etapa da vida de Davi, do ministério de Davi, tem muito a ver com a nossa geração. Por quê? Porque se Salomão representa a casa que Deus vai colocar no milênio, no reino de Deus, Davi representa a preparação para esta casa. Então tem muito a ver. Se nós estamos esperando que Jesus volte, que haja agora, né, que nós possamos, como Davi, encaminhar, apressar, ajuntar as coisas para que a casa seja edificada, então tem muita coisa aqui que interessa para nós. Ok, então os sacerdotes, eles tinham o ministério, né, a função de oferecer sacrifícios, de servir a Deus, de colocar, né, de entrar no Santo dos Santos, onde Deus estava, e de pronunciar a bênção em seu nome. Então quando nós formos olhar o que é um sacerdote, né, que sabemos que na nova aliança todos são sacerdotes, amém, irmãos? Todos são sacerdotes. Então não é mais uma coisa assim, 12 tribos, das 12 tribos Deus separou uma tribo para seus levitas, do meio de todos os levitas, Deus chamou só Arão e os descendentes dele para ser sacerdotes. Agora não, todos são sacerdotes. Precisamos entender isso, como que a gente aplica, mas o que o sacerdote deve fazer? Primeira coisa, toda a lista de função sacerdotal é ministério ao Senhor. Primeiro ao Senhor. Pensa em tudo que nós pensamos, quando hoje na igreja você fala ministério, o que, que você pensa? O que, que é ministério? Ah, é ser pastor, cuidar de ovelhas, pregar o evangelho, fazer coisas na casa de Deus, abençoar, ajudar. A gente pensa em muita coisa que é importante, mas é orientado para as pessoas. Mas o sacerdócio diante de Deus tem isso, lá no final tem isso, pronunciar a bênção em seu nome. Para que é pronunciar a bênção? Para o povo. Mas isso está no fim da lista. Antes de pronunciar a bênção, abençoar as pessoas, o sacerdote tinha a função de ir para onde? Para onde o sacerdote vai? Para o Santo dos Santos. Qual a plateia, qual a congregação que tem no Santo dos Santos? Quem está lá? Só Deus, só Deus. A nossa plateia, a nossa, né, pra, isso que a gente descobre, Davi que instituiu o louvor. Como que foi? Como que os levitas que tocavam instrumentos, para quem eles tocavam? Davi falava assim: vamos ajuntar uma grande multidão e nós vamos apresentar alguns números especiais. Era assim? Não, os levitas, os músicos, no tempo de Davi, sabe para quem que eles tocavam? Para Deus. Eles ficavam lá na arca. Ninguém podia entrar lá dentro da onde estava a arca. Então, eles tocavam para Deus. Não tinha plateia, não tinha ninguém falando, está bonito, está feio, tá... não tinha ninguém aplaudindo. Eles ficavam tocando e ministrando 24 horas por dia. 24, cada um no seu turno, viu gente? Não ficava um só 24 horas, tá? Né? 24 horas por dia ministrando a Deus. Então, esta é a ordem de Davi, o homem que conhecia o coração de Deus. Amém? Ele tinha essa. Então, os sacerdotes, a função deles era ministrar ao Senhor. Depois que você ministra ao Senhor, você não fica só lá com o Senhor, você vai sair e abençoar as pessoas. Deus ama as pessoas, Deus quer alcançar as pessoas. Então, infelizmente, hoje a igreja pegou muitos extremos, né? Tem aqueles que só ministram as pessoas, e tem aqueles que querem ficar só com Deus e nunca saem para abençoar as pessoas. Então, nós temos os extremos, né? Mas no plano de Deus, você ministra a Deus, você tem a presença de Deus, aí você leva a presença de Deus para as pessoas. Ok, agora, pulando, não tão sacerdotes, agora vamos ver mais uma parte aqui. Versículo 24, estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias e cabeças delas, segundo o número dos que foram contados pelo nome, os que faziam a obra do ministério da casa do Senhor. Então vejam aqui está nos ajudando a entender quem são os levitas. Os levitas não são apenas músicos, eles são os que fazem a obra do ministério da casa do Senhor. Esses são os levitas, da idade de 20 anos para cima. Pois dissera Davi, visto que o Senhor Deus de Israel deu repouso, lembra disso? Não pode fazer a casa de Deus enquanto tem guerra. Então, agora Davi está afirmando, olha, vencemos uma etapa, o povo de Deus chegou a um ponto, não tem mais guerra, Deus deu repouso ao seu povo, e eu amo essa expressão aqui, olha, tem umas traduções que acho que perde um pouquinho, que fala assim, ele deu repouso ao seu povo e habita em Jerusalém, mas essa aqui que eu comparei, e acho que é realmente de acordo com o original, fala assim, ele veio habitar em Jerusalém, ou seja, Deus chegou, Deus veio, né? Nós estávamos esperando há tanto tempo, o grande objetivo, irmãos, o grande objetivo é que nós possamos formar uma casa para Deus, para Ele vir morar. O grande objetivo não é ter uma igreja que nos abençoe, que nós sejamos felizes. O grande objetivo de Deus é, do povo de Deus é, vamos formar uma casa, um ambiente onde Deus possa vir. E Davi está falando, olha, a arca já está aqui, Deus já falou que escolheu Jerusalém, Deus veio habitar em Jerusalém para sempre. Só que a casa de Deus, lembra, isso foi o que gerou toda essa iniciativa de Davi, que Davi falou assim, eu moro numa casa excelente e Deus não tem uma casa boa. Então o anseio do nosso coração, a visão, se nós pudermos captar, se o Espírito de Deus puder plantar isso dentro de nós, é dizer Deus, a gente fala assim, ah, Deus, Ele tem os céus, Deus está em todo lugar, a gente fala, Deus habita entre os louvores, que é bíblico, e parece que a gente não entende que Deus ainda não achou a casa, Deus ainda não tem uma casa para habitar, Deus está aí sem teto, né? Deus não tem um lugar para morar, e Davi está preocupado com isso, Ele já escolheu Jerusalém, Ele nos deu repouso, e Ele veio habitar em Jerusalém para sempre. Então, a visão que Davi gasta todos os últimos anos. Irmãos, eu quero imitar Davi em tudo que é bom, né? Lógico, né? Em tudo que é bom. Eu quero dizer assim, tem muitas fases da vida de Davi que são dignos de serem imitados, né? Quando ele era garoto, quando ele estava fugindo de Saul, quando, né, tantas e tantas ocasiões, enquanto ele trouxe a arca, tem tantas coisas que eu quero imitar na vida de Davi, mas essa fase aqui, por isso que eu estou falando tanto sobre isso, essa fase da vida de Davi, Davi está velho, Davi está faltando pouco tempo para não ter mais vida, mais função, mas antes, embora ele dá todo esforço, ele não mede esforço, ele não está afim de sentar numa cadeira e assim, eu fiz da... Ele fala assim, ele ficou velho e colocou Salomão como rei sobre Israel. Então, tem gente que antes de sair de cena, já passou o bastão, não quer saber de mais nada, vai, eu já fiz a minha parte, né? Agora vocês que vão. Davi não, Davi fala assim, tem muita coisa. Salomão é novo, ele não vai saber a grandeza. O povo, os levitas, eles não sabem ainda, então ele passa a visão, ele organiza, ele conclama, ele procura, nós vamos ver mais coisas que acontecem, então essa fase de Davi merece a imitação da nossa parte, né? Que nós sejamos como Davi, ele tem uma paixão, Deus já deu repouso, acabaram as guerras, a arca está aqui, Deus falou que eu não vou fazer a casa, então não tem mais nada, não, Deus falou que vem habitar em Jerusalém, então gente, mãos à obra, vamos preparar, porque tem que ter uma casa, Deus precisa de uma casa para habitar. Agora aqui, presta atenção, versículo 26, isso aqui é importante, os levitas já não terão de levar o tabernáculo, nem algum de seus objetos, pertencentes ao seu ministério. Segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Então, antes de continuar, vamos só recapitular agora. Então, no primeiro ponto aqui na folha, nós estamos dizendo, a nova ordem de Davi é para manter e adaptar a ordem de Moisés. Irmãos, eu tenho colocado isso sempre, talvez não pareça para você como tão importante, mas na história, né, vamos falar sobre católicos e protestantes, né? Os católicos, eles sempre argumentam que eles são a igreja que vem lá dos tempos apostólicos, não é verdade? Eles falam que os protestantes, os evangélicos estão errados, por quê? Eles começaram muito depois, mas a igreja que vem mantendo a sequência lá desde o começo é a igreja católica, porque o primeiro papa foi Pedro e vai assim, né, a sequência. Já os evangélicos falam assim, não é importante essa parte histórica, importante que nós voltamos para a Bíblia, A Bíblia é a palavra de Deus, vocês fugiram muito da Bíblia e nós voltamos para a Bíblia agora, né? Aí, o que acontece? Olha a história dos protestantes evangélicos. Qualquer pessoa, e olha, qualquer pessoa mesmo, né? Qualquer pessoa que acha que tem um certo conhecimento da Bíblia, e eu posso pegar a Bíblia, ele começa uma igreja nova, porque ele tem a Bíblia. Não é verdade? Não é isso que acontece? Toda hora tem uma igreja nova. Então o que eu quero falar com vocês é o seguinte: Davi trouxe uma nova ordem, mas ele não tirou nada da velha ordem. Ele manteve a ordem de Moisés. A igreja apostólica não jogou fora o Velho Testamento. Aliás, você sabe, né? A Bíblia, sabe qual a Bíblia que a igreja primitiva tinha? Qual era a Bíblia que eles tinham? Todo o tempo de Atos, de Paulo, toda a igreja primitiva que nós temos aqui na Bíblia, qual a Bíblia que eles levavam? Acho que nem sei se eles levavam para as reuniões, né? Mas se eles levavam alguma coisa, o que eles levavam? O Velho Testamento. Os evangelhos vieram em forma escrita anos depois. As epístolas de Paulo já começaram a passar de um para outro, mas não era considerada ainda como parte das escrituras. Então, eles não jogavam fora. Tudo que Deus faz na minha vida, na sua, na igreja, ele pega, ele não começa, ele não apaga a lousa e fala assim, não gostei disso aí, vamos começar de novo. Ele pega o que tem e continua. Então, meus irmãos, nós precisamos não voltar para a igreja apostólica romana, mas nós precisamos voltar para a sequência do povo de Deus. O povo de Deus tem uma história, amém? O povo de Deus tem uma história, eu faço parte da história, eu preciso entender, eu preciso dar sequência ao plano de Deus que está em andamento. Por isso é tão importante que, pelo menos algumas noções, todos nós precisamos ter. Qual é? De onde que eu vim? Eu sou brasileiro, descendente de portugueses, a gente veio de onde? Como é que foi a história? O Brasil? Qual que é? Porque nós não vamos começar uma cultura nova do zero, nós vamos dar sequência àquilo que Deus plantou em nossos corações. E no povo de Deus é assim. Então Davi, ele pegou os levitas, ele pegou os sacerdotes. Tem momentos no plano de Deus, lógico, a nova aliança foi uma grande inovação. O livro de Hebreus fala, ele tirou a velha aliança, instituiu a nova, mas mesmo ele fazendo isso, ele constrói em cima de tudo que ele edificou através da velha aliança. Então, isso é muito importante. Agora, Davi então, ele pega os levitas e os sacerdotes, mas ele compreende que tem uma nova etapa. Então, eu vou resumir para vocês, né, assim, acho que não, espero que vocês consigam acompanhar, eu sei que essa parte aqui você precisa acompanhar, né, não são coisas soltas, né, mas no tempo de Moisés, qual era, quando Deus falou sobre os levitas e os sacerdotes? Os sacerdotes, a função deles é oferecer sacrifícios, isso não muda. Mas Davi está falando, versículo 26, os levitas já não terão de levar o tabernáculo nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. O que Davi está falando aqui? Quando, lá no deserto, quando Deus deu as funções para os sacerdotes e para os levitas, né, instituiu toda a ordem, os levitas tinham uma grande função, tinham várias outras, mas eles tinham uma função mais importante do que qualquer outra. Qual era? Está aqui. Qual era a função dos levitas lá no deserto? Carregar o tabernáculo, porque o tabernáculo é uma tenda, é uma coisa móvel. O povo de Israel não ficava fixo num só lugar. Então, lembra como era? A nuvem de Deus levantava, né? Quando eles viam aquela nuvem levantar, né? Às vezes ficava muito tempo, então acho que todo dia eles levantavam, olhavam aquela nuvem, puxa, mas a nuvem está lá, né? Não saiu do lugar ainda, né? Aí quando a nuvem levantava, dava um ânimo, uma expectativa, porque eles estavam no deserto, eles não queriam ficar, não era bom ficar onde eles estavam, então eles tinham que acompanhar. Quando dava esse sinal de partida, de jornada, todo mundo desmanchava sua tenda, cada um desmanchava sua tenda, seus animais e tal, mas tinha o tabernáculo. Como é que eles faziam com o tabernáculo? Ninguém podia tocar em nenhuma das coisas sagradas, a não ser os sacerdotes. Mas os sacerdotes não iam conseguir carregar tudo, então como é que fazia? Os levitas, tinha três partes, né? Três filhos de Levi, então tinha três ramificações, cada um tinha sua parte, um cuidava das partes externas, outro cuidava de outras partes, né? Os coatitas tinham a parte principal, que era os sacerdotes ainda tinham que cobrir a arca, nem os levitas podiam ver a arca. Então, primeiro o sacerdote cobria com uma espécie de cortina, ele cobria a arca, cobria as outras coisas, e aí os levitas carregavam. A função deles era, e olha só, né, todo mundo carregando as próprias casas e os levitas carregando a casa de Deus, né? Então era uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, mas era um sacrifício, né? Agora Davi está falando assim, olha, os levitas não tem mais função, porque daqui de Jerusalém a arca não sai mais. Deus me prometeu, a arca veio aqui, só a arca tem mais um pedacinho para caminhar. Qual era? De onde estava no tempo de Davi, a arca só tinha mais uma jornadazinha. Da tenda que Davi fez no Monte Sião, para o templo novo, quando Salomão terminou de construir. Foi a última viagem e a última vez, né? As pessoas gostam de falar, não, a arca ficou escondida na Etiópia, uma bobagem, né? A arca foi queimada no templo de Babilônia, nunca mais teve arca. Essa arca saiu de Sião, onde Davi fez, foi para o templo de Salomão, ficou lá até o cativeiro, não saiu mais, e depois disso nunca mais nós temos notícia, porque a arca, Deus já estava preparando a arca, que é Jesus, né? Então não ia ter mais a arca de madeira. Então, mas esta era a última viagem, não vai ter mais viagem. Os levitas não têm mais função, não tem mais viagem, eles não têm mais o que fazer. Então Davi teve essa nova ordem para organizar os levitas de uma outra forma. Eles não precisam mais ter essa função de transportar o tabernáculo e os objetos sagrados. Então, o que os levitas vão fazer? Então, olha só o que ele vai falar, versículo 28. O seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas, na obra, olha aqui de novo, na obra do ministério da casa de Deus. Eu tô enfatizando isso porque você faz um link, né? Uma ligação entre esta expressão e o que fala no Novo Testamento. Isso aqui é a chave. O Novo Testamento vai falar sobre a obra do ministério da casa de Deus. E nós vamos descobrir quem são os levitas. Ok? Então, tem muitos detalhes aqui que a gente sabe, hoje não tem mais, né, esses átrios e câmaras e purificação de todas as coisas sagradas, mas ele resume isso dizendo, a obra do ministério da casa de Deus. Isso vai nos ajudar a identificar lá no Novo Testamento. Mas vamos terminar aqui, versículo 29. Tinham encargo de cuidar dos pães, da proposição, da flor de farinha, para oferta de cereais, dos coscorões asmos, das sertãs, do tostado, de toda sorte de peso e medida. Então são muitos detalhes, né? Com certeza, cada uma dessas coisas tem um significado maravilhoso, né? Nós não paramos para estudar o tabernáculo, não vamos parar para tentar nos aprofundar nessas coisas. Eu quero pegar o geral hoje, o geral. Versículo 30. Deviam também estar em pé cada manhã para dar graças e louvar, ou para louvarem e celebrarem ao Senhor, e igualmente à tarde, para oferecerem os holocaustos ao Senhor nos sábados, nas luas novas, nas festas fixas, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E assim os levitas executaram as suas responsabilidades para com a tenda da congregação, para com a guarda do santuário, para assistência aos seus irmãos, os filhos de Arão, para com o ministério da casa do Senhor. Então, antes de falar rapidamente sobre o que isso significa no Novo Testamento, então vamos colocar em ordem essas coisas. O que que Davi manteve? Davi manteve a ordem de Moisés. Em que sentido ele manteve? Ele mobilizou os sacerdotes e levitas de acordo com a sua linhagem. Ele manteve isso. Então, é isso que eu estou falando. Existe uma ordem de Deus. Tudo que Deus acrescenta, Ele traz, mas Ele traz em cima daquilo que Ele já vem fazendo. Isso acontece individualmente. Você está buscando a missão, o chamado de Deus para a sua vida? Não pense que Deus vai pegar uma borracha. Ele paga, sim, o que você fez de inútil no mundo, isso Ele paga. Mas Deus fez muitas coisas na vida de cada pessoa aqui, ou quer seja de forma natural, espiritual, o que você aprendeu de alguém. Deus pega isso não para ficar igualzinho, mas Ele usa isso como alicerce. Tudo que Deus faz, Ele vai usar o que Ele já fez, porque Deus não perde tempo, amém, irmãos? A gente que perde tempo, e a gente que não entende o que Deus fez. A gente tem uma tendência de jogar fora tudo. Eu já quis fazer isso na minha vida, está tudo errado, vou começar de novo, e levei tempo para descobrir, né? Deus vai olhando com paciência assim, quer? Então vai bater na cabeça, vai, né, vai, até que você chega assim: Deus, o Senhor não perdeu tempo na minha vida, o Senhor estava fazendo uma coisa certa, eu que não entendia. Então Deus vai edificando e construindo e formando algo. Então, quando você busca o seu chamado, o que Deus quer na sua vida, em qualquer época da sua vida, busque primeiro entender, mesmo que você não entenda, Deus faz isso sem você entender também, mas busque entender o que Deus vem fazendo na sua vida, até a data de hoje. Isso vai ser uma chave, pelo menos para te ajudar. Não significa assim: bom, se eu comecei nessa função, ou fazendo isso, ou, né, eu nunca vou sair disso. Não é bem isso, mas Deus vai usar a base do que Ele fez para construir em cima disso. Então, isso também em relação às gerações, né? Deus vai usar a geração de hoje para dar sequência àquilo que Ele tem feito no último século, na última década. Deus vai sempre usar o que Ele já fez. Então, Davi pegou levitas e sacerdotes, ele manteve a ordem de Moisés, primeiro ponto. Segundo ponto, ele adaptou e mudou. Ele não só manteve igualzinho, mas ele usou aquela ordem e mudou alguma coisa. O que ele mudou? Duas coisas. Primeiro, os levitas não iriam mais transportar o tabernáculo. Então, o que ele manteve? A ordem dos sacerdotes e dos levitas. O que ele mudou? Os levitas, que antes tinham que levar o tabernáculo, não vão levar mais. Agora eu pergunto para você: os levitas, o que eles estavam fazendo no tempo de Davi? Eles estavam levando o tabernáculo de um lugar para outro? O que os levitas estavam fazendo? Quando você olha alguns, principalmente isso é bom para a gente ver no livro de Juízes, né? Uma daquelas histórias no final de Juízes é sobre um levita, né? Uma daquelas histórias mais né? Se eu posso chamar uma história bíblica de uma história horrível, né? Mas é uma história horrível, né? Tem um propósito, está ali para um propósito, mas é uma história horrível, né? E uma das histórias horríveis no fim de Levítico, de Juízes, é sobre um levita. E por que que o levita estava ali se envolvendo numa história horrível? Porque ele não tinha o que fazer. Acabou a função dele de transportar o tabernáculo e ele estava lá sem nada para fazer. Então Davi, na verdade, ele não estava dizendo, parem de transportar o tabernáculo. Ninguém estava transportando o tabernáculo. Eles já tinham parado há séculos. Mas ele falou assim, ô gente, acorda. Vocês foram chamados naquela época para transportar o tabernáculo, mas agora tem uma outra função para vocês. Vocês não precisam ficar parados. Então eu vou falar mais sobre isso, mas irmãos, isso aí é uma coisa que me enche de muita expectativa, porque se tem alguma coisa que acho que todo pastor e líder e ministro de Deus se preocupa é como mobilizar o povo de Deus. Hoje em dia as pessoas gostam muito de estatísticas, né? Então eles estudam e fazem pesquisas e tal, então já descobriram que, levantando estudos em muitos lugares, que uma igreja boa, dinâmica, que tem muita gente trabalhando, no máximo tem 20% das pessoas trabalhando na igreja, no máximo. Isso é uma igreja boa. É, dificilmente, pode ser que tenha alguma igreja pequena que tenha uma porcentagem maior, mas assim, no geral, uma igreja dinâmica, participativa, tem 20% das pessoas estão trabalhando, o resto está só assistindo, recebendo, sendo beneficiado, né? Mas não está fazendo nada. Então, uma das coisas mais importantes que Davi fez foi mobilizar. Ele falou assim, vem cá seus levitas, eu vou contar todo mundo agora, tem 38 mil, então tá bom, 24 mil para lá, 6 mil para lá, 4 mil, ele formou todo mundo. E outra coisa, é turno, tem gente que vai trabalhar meia noite, tem gente que vai trabalhar 3 da manhã, vai ter turno para todo mundo. Ele mobilizou, ele colocou todo mundo em ação. Então, que Davi fez? Ele adaptou a ordem de Moisés de duas maneiras. Uma, não vão mais transportar tabernáculo, então eu vou alocar para outras coisas. Então ele mobilizou, colocou tudo em turno, tudo, né, organizou tudo. E a segunda coisa, que é aquilo que a gente já mencionou, a segunda coisa que Davi fez para adaptar a ordem de Moisés foi colocar o ministério de louvor e adoração musical, né? Então Davi fez duas coisas, ele organizou tudo, mobilizou, colocou em ação, e ele colocou o ministério que não tinha antes, né? As outras coisas que Davi estava fazendo, na verdade já tinha. Olha aqui, esse texto que nós acabamos de ler, versículo 28, de estar ajudando os filhos de Arão, tudo isso já tinha na ordem de Moisés. Era para eles ajudarem Arão, era para eles estarem fazendo todo o serviço que fazia parte da casa de Deus, que tinha que lavar as coisas, preparar os animais, preparar o trigo, preparar o pão. Quando tinha que tocar em alguma coisa lá dentro do santuário, só sacerdote, mas o levita fazia todo o serviço para que isso pudesse acontecer. Então, irmãos, nós não vamos prolongar muito, mas eu só quero fazer agora uma aplicação. Esse primeiro ponto da adaptação está no número 2 da folha, que ele, quando ele coloca assim, turnos, um lugar para todos, fim de toda ociosidade e falta de propósito. Isso, irmãos, é um aspecto que nós ansiamos para que a casa de Deus seja a casa dele mesmo, para que Deus venha. E Deus não quer uma casa feita de, vou usar uma alegoria meio estranha, né? Mas Deus não quer uma casa feita de pedras paradas, né? Ele quer uma casa dinâmica, ele quer uma casa viva. Então, essa casa de Deus que nós temos hoje em que algumas pessoas estão agindo e outras não, isso não é o propósito. Então, Davi entendeu isso, ele mobilizou, ele colocou em ação todas as pessoas. Então, só vou fazer uma... Quanto tempo nós temos? Acho que acabou nosso tempo já, mas eu vou só fazer uma rápida aplicação, porque a semana que vem é ceia, né? Não vamos ter aula, mas só quero que vocês imaginem, se vocês quiserem anotar isso de alguma forma, né? Eu pensei até numa espécie de pirâmide ou triângulo, né? Que você pode comparar a ordem do Velho Testamento, porque o meu objetivo, acho o seu também, é sempre assim, estamos vendo aí a ordem de Davi, Levita, sacerdotes, como é que aplica isso hoje? Não é isso? É isso que eu quero saber. Como é que aplica isso? Eu quero saber como é que era naquele tempo, mas eu quero aplicar isso hoje. Então, pense numa pirâmide aqui comigo, né? Se você quiser fazer um triângulo e esquematizando aí para você visualizar. Por que uma pirâmide ou por que um triângulo? Porque tem uma base grande e vai afinando até a ponta, né? Então você tem o povo de Deus, o triângulo representa o povo de Deus, e na base você sempre tem o povão. Então lá embaixo, na base mais ampla, você tem todo o povo, as 12 tribos, todo o povo de Deus. Aí mais ou menos na metade do triângulo você faz uma linha. E aí, acima, numa parte que está afinando mais, você coloca levitas, porque tem todo o povo de Deus, mas aí do meio só tem um grupo menor que são esses levitas, que fazem a obra do ministério da casa de Deus. Mas você vai subindo mais no triângulo, agora faz mais uma linha e deixa só a pontinha lá em cima, né? Então, acima dos levitas, você tem os sacerdotes. Tinha vários sacerdotes. Eles também tinham turnos, tinha, né, descendentes. No início era Arão e os quatro filhos, mas eles foram multiplicando. Então, tinha muitos sacerdotes. Então, todos eles tinham uma função. Aí, lá em cima, tinha o sumo sacerdote, né, que era o ponto máximo da pirâmide, né, ou do triângulo. E até a forma como Deus instituiu as contribuições ia nesse sentido. No Velho Testamento, Deus instituiu o dízimo, porque se, até em relação a terras e tudo mais, Deus, os levitas não tinham uma tribo, não tinham propriedade, mas Deus deu cidades, deu lugares para eles morarem. E como é que eles iam sobreviver? Então tinha os dízimos, o povão lá embaixo, eles davam o dízimo. O dízimo ia para os levitas. Aí os levitas pegavam esse dízimo, montante de todo o dízimo, que era 10%, e tirava 10% daquele dízimo. Era o dízimo dos dízimos. Para quem que eles davam o dízimo dos dízimos? Para os sacerdotes. E os sacerdotes davam para... acho que não fala uma separação entre os sacerdotes e sumo sacerdote, mas eles davam então o dízimo dos levitas e ia para os sacerdotes. Então era só para mostrar como era o sentido desta pirâmide, né? Dessa hierarquia, né? O povo não chegava a Deus, o povo não tinha como chegar diretamente a Deus. Os levitas chegavam mais perto, mas não podiam entrar dentro do santuário. Os sacerdotes podiam entrar dentro do tabernáculo, mas não do Santo dos Santos. Quem entrava no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Agora, a dificuldade para aplicar isso no nosso tempo é a seguinte. No Novo Testamento, quem são os sacerdotes? Quem são? 1 Pedro 2, vós sois... sacerdócio real, nação santa, todos vocês, né, versículo 5, subindo, né, 1 Pedro 2, 9, fala sacerdócio real, 1 Pedro 2, 5, fala, vocês oferecem como sacerdotes sacrifícios espirituais. Então, o que, que você tem que fazer na nova aliança? Pegar essa pirâmide e inverter, agora coloca de ponta de cabeça, porque a base... da pirâmide agora, o povão que somos nós somos sacerdotes. Aí você pensa, mas espera aí, né? Os levitas Os levitas, eles servem a quem no Velho Testamento? Quem? Os levitas, a função deles é fazer o quê? Vocês viram aqui? Versículo 28, versículo 32 aqui, o que ele fala? Os levitas vão servir aos filhos de Arão. Eles vão servir os sacerdotes. No Novo Testamento também. Só que não é de baixo para cima. É, agora inverteu. Agora os levitas, porque você inverteu a pirâmide, então, na verdade, nessa pirâmide invertida, eu vou colocar só duas classificações. Os sacerdotes e os levitas. Porque quem está acima de tudo, o sumo sacerdote, é Jesus, né? Então ele não pode ficar lá embaixo, né? Então, né, ele está lá em cima, né? Mas o sacerdote, quem pode entrar no Santo dos Santos? O que, que Hebreus fala? Quem pode entrar? Quem, gente? Hoje, quem pode entrar no Santo dos Santos? Todo mundo, foi rasgado o véu. Foi rasgado o véu. Então, no Velho Testamento tinha as 12 tribos que não podiam entrar, aí tinha só os levitas e só os sacerdotes que faziam em favor do resto do povo. Agora não, os levitas continuam existindo. Não temos mais tempo hoje, na semana que vem, na outra semana a gente continua, mas os levitas no Novo Testamento são os dons, os ministérios, as pessoas que ajudam os sacerdotes a cumprir o seu ministério. Os sacerdotes, eles que entram no Santo dos Santos, mas eles precisam de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda para entrar no Santo dos Santos. Quem vai nos ajudar? Quem vai nos ajudar? Os levitas, os ministérios, os dons. Só que eles não ajudam como, né, os levitas, que são inferiores, ajudam os sacerdotes, né, como a hierarquia. Agora está invertido, né? O propósito de Deus é que todo o povo, aliás, no Velho Testamento, Deus também queria isso, né? Êxodo 19, quando ele chegou no Monte Sinai e falou assim: vocês são uma nação de sacerdotes. Isso que Deus queria. Então o propósito de Deus não é essa pirâmide do Velho Testamento, mas isso invertido. Todos nós somos sacerdotes, mas precisa de levitas para ajudar. Por isso que é interessante ver agora a nova ordem de Davi, para entender que os levitas, na verdade, no Novo Testamento não é tão delineado. Que você é? Um sacerdote ou um levita? Não. Todos nós somos sacerdotes. Agora, os levitas, na verdade, os dons de cada um, então todos nós somos sacerdotes, mas nós somos chamados também para ser levitas, para ajudar a todos os outros sacerdotes a entrar na presença de Deus. Mas a função, quando a gente fala assim no Novo Testamento, então todo mundo é sacerdote, aí você fala assim: mas para que então tem clero e leigo, para que tem essa distinção? Parece que tudo, aí fica confuso, mas na verdade, todos nós somos chamados para ser sacerdotes, mas todos precisam da atuação dos dons dos levitas. Por isso que nós temos que ser levitas cantores, levitas músicos, levitas que fazem a obra do ministério. E aí nós vamos, pelo menos, tocar em algumas dessas coisas mais, mas eu queria que vocês pelo menos entendesse para onde nós estamos caminhando, né? No Velho Testamento, tudo separado assim, mas no Novo Testamento já não é tão separado, tem ministérios, tem pessoas que têm chamamentos, né, de pastor, mestre, apóstolo, profeta, tem os ministérios, tem os dons, mas na verdade todos esses dons são instrumentos. Paulo fala muito isso, ele fala assim: nós somos servos, nós viemos para ajudar vocês que são sacerdotes a entrar no Santo dos Santos e ministrar ao Senhor. Então nós precisamos dessa nova ordem de Davi que mobilizou, você fala assim, ele mobilizou os levitas e os demais. Não, porque os levitas, na verdade, no Novo Testamento, representam todos nós, assim como os sacerdotes representam todos. Então, se Davi mobilizou todos os levitas em turnos, ele também quer nos mobilizar hoje. Amém? Deus está preparado, Deus quer que a gente prepare o caminho para a casa dele. E uma das coisas importantes, antes de falar sobre louvor e adoração, eu queria colocar isso, antes de pensar sobre levita e música e louvor e adoração, nós temos que saber o que é levita. O que é levita? Ele é um dom que Deus dá para cada um de nós, para ajudar os outros. Essa é uma coisa difícil de destruir na nossa mente humana. O levita não é aquele que vai lá na frente, ou seja, músico, ou seja, um ministro da palavra, ou seja, um missionário, para dizer, eu sou bom, eu estou numa posição acima dos demais. Não, nós somos, todos nós somos servos. E o nosso objetivo é ver uma nação de sacerdotes ministrando ao Senhor. Senhor, a visão é muito alta, muito elevada, muito maravilhosa. Ó Deus, que o Senhor possa realmente tratar em nossas vidas, Senhor, que nós sejamos todos levitas e todos sacerdotes na Tua presença. Senhor, mobiliza-nos, Senhor, mobiliza o Teu povo. Ó Deus, levanta esse ministério de Davi para nos inflamar com uma visão gloriosa da Tua casa e que isso nos faça esquecer de tantas outras coisas na nossa vida e nos mobilizar no Teu chamado, na Tua missão para nós, que Tu encontres uma casa para morar para sempre. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus seja com todos. Um ótimo dia, uma ótima semana.